Não sei quem gosta de montanha-russa. Essa aqui é a montanha-russa das 10 inversões. Dá uma olhada nisso aí. Gente, tem que ter estômago para um negócio desse, né? Olha isso, cara. Ok, quem curte uma viagem dessa? Então vamos lá. Vamos nessa viagem aí. Aumento.
Chinese official 10 inversion coaster.
Aumento.
Not a knockoff. 100% pure awesome Intamin.
Lá vai. Número um.
Oh, yeah.
Número dois.
And three.
Três.
Oh, four.
Quatro.
Five.
Cinco.
Woo. Here comes six.
Seis.
Oh, seven.
Sete.
Eight.
Oh. Oito. Já imaginou que alegria? Altos e baixos. Quem está vivendo assim, hein? Quem está vivendo uma vida com Deus cheia de altos e baixos? Eu cansei já. Eu cansei. Chega de altos e baixos. E você, está satisfeito já? Com tanta subida e descida? Quem quer só subir? Quem quer crescer e viver uma experiência extraordinária com Deus? Eu quero te desafiar aqui a dar um basta nisso, a buscar uma fé firme, uma fé que não se abala. Porque a roda, a montanha-russa é muito legal, porque ela sobe, mas tudo que sobe desce, né? E aí, no final das contas, quando termina, você está onde? No mesmo lugar de onde você saiu, né? Tipo da coisa idiota, pensa, racionalmente, né? Você sai, dá um monte de volta, sobe as alturas, mas no final das contas você está no mesmo lugar. Igual a vida de muita gente aqui. É ou não é? Anda, anda, roda, pula, desce, mas no final está no mesmo lugar. Eu queria usar um personagem bíblico que eu amo, o tal do Pedro, o apóstolo Pedro, o discípulo Pedro, o pescador Pedro. Nós vamos ver uma montanha russa na vida de Pedro. Então, pega a sua Bíblia aí, vamos dar umas olhadinhas aí. Lucas 5, capítulo 8. Lucas 5, 8. Essa é a história de uma pesca extraordinária. Pedro tinha pescado a noite inteira, pescador profissional, não tinha pegado absolutamente nada, estava arrasado e Jesus fala, vamos no barco. Vamos para um lugar mais fundo aqui e nós vamos pescar. E Pedro estava meio desconfiado, achando aquilo meio estranho, mas beleza, se é Jesus que está falando, ele mal conhecia Jesus ainda, estava no começo, mas ele vai e obedece. E quando eles lançam as redes em pleno dia, hora e local totalmente inadequado para a pesca, os peixes pulam para dentro da rede e um milagre acontece. Então, essa passagem, Pedro se prostra aos pés de Jesus e diz: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. E Jesus disse a Simão, também chamado Pedro: não tenha medo, Pedro. De agora em diante, você será pescador de homens. Então eles arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Olha que começo extraordinário, né? É igual quando você está subindo a montanha-russa ali, né? Dá aquela coisa gostosa. Não sei quem é viciado em montanha-russa, não é o meu caso. Eu detesto montanha-russa, mas um dia eu estava na Disney com os meus filhos e eles saíram do Brasil falando da montanha-russa do Hulk. Eles eram mais novinhos, não, porque nós vamos, porque é doido e tal. E no dia lá, nada de Felipe e Lucas entrarem na montanha do Hulk, né? Quando eu encontrei com eles no final do dia, eu falei: e aí, não vão não? É, pois é, e tal. Quando você olha aquela maravilha de montanha-russa, né? E aí eu vi que eles não iam, e eles iam ficar muito decepcionados, iam voltar para o Brasil com aquela: pô, a gente devia ter ido, né? E aí eu falei: ó, o negócio é o seguinte, eu vou. Se vocês são homens ou não são, eu não sei, mas eu vou. E eu tinha certeza que ia ter uma fila monstra, ia ser aquela confusão, e eu ia colocar os meninos dentro do carrinho e eu ia escapulir, né? Mas não tinha uma fila, não tinha ninguém na fila. E eu fui entrando, que dei a fila, quando eu vi, já estava o cara lá me ajeitando na cadeira, abaixou aquele cinto, eu falei: ah, não acredito que eu estou aqui. Deu aquele frio, aquele embrulho no estômago, borboletas começam a voar. E aí eu sei como é que funciona a montanha-russa. É cre, 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 cre. Aí quando você chega lá em cima, eles... né? E a montanha do Hulk é um túnel. Então você vê a luz, o céu lá em cima, assim, né? Eu falei: ai, vai ser aquela agonia, né? E aí o carrinho se arruma assim, e de repente, gente, ele é ejetado, igual um foguete. O meu coração ficou lá atrás. Aquela coisa, e aí quando você vê, quer dizer, não vai dar para descer, né? Não tem jeito de descer na velocidade que estava, só que ao sair ele já entra num dos loops assim, ó. Então é uma coisa assim, indescritível. Amei ter ido para nunca mais, né? Gostei tanto que nunca mais. Pedro está exatamente nesse momento da subida. Jesus o chama: eu vou fazer você um grande pescador de homens. Pedro está todo empolgado. Tem uma outra passagem também, se a gente for lá em João 6, e agora já como discípulo de Jesus, acompanhando Jesus. Jesus faz um discurso no capítulo 6, muito difícil, muito duro. E no verso 60, diz assim: ao ouvirem isso que Jesus tinha falado, muitos dos discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Pulando um pouquinho para frente, é por isso, verso 65, é por isso que eu disse a vocês que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Verso 66, daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. E Jesus então endurece para os seus 12: vocês também não querem ir embora? E olha Pedro na ascendente: Senhor, responde Pedro, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Então Jesus respondeu: não fui eu que os escolhi, os 12? Eu escolhi vocês. E olha que resposta extraordinária de Pedro. Pedro está subindo. Estou subindo para um lugar mais alto. Pedro está subindo, ele só está dando dentro. Tem mais uma dentro aqui, olha que coisa linda, em Mateus 16, verso 6. Ó, desculpa, 16, verso 16. Chegando Jesus, verso 13, à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem todo mundo está dizendo que eu sou? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outro que é Elias, o profeta, ou Jeremias, ou um dos profetas. E Jesus perguntou: e vocês, meus 12, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Olha que escalada extraordinária. Mas, não é? Mas, montanha-russa tem dessas coisas. Olha esses dois machos aí na sua montanha. Animadinhos, os dois brother aí. Vamos lá! Dá para acreditar, cara? Não é para qualquer um, não. A montanha-russa não é para qualquer um. E olha a caída de Pedro. Nós estávamos em Mateus 16, verso 16. E Pedro dá essa dentro. Nós até cantamos músicas aqui. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha que declaração extraordinária. Mas se a gente for um pouquinho mais para frente, vamos ler do 21. Daquele momento, desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muito nas mãos dos líderes religiosos, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, que era o cara que só subia, né, chama Jesus à parte e diz: nunca, Senhor, que sofrer, isso nunca vai te acontecer. Jesus se vira para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Toda subida tem uma despencada, né? E essa foi a de Pedro. Dá uma olhada. Você é minha mãe favorita. Eu te amo, mamãe. Te amo. Vamos lá, solta logo. Me ajuda, Jesus! Eu te amo, minha amiga. Diga pra minha mãe que eu a amo. Se você morrer, eu morro também. Já imaginou? Esse é o drama do Pedrão, né? Ele sobe e ele desce. Vamos lá para Lucas 22, 33. Lucas 22, 33. Vamos ler a partir do 31. Jesus falando com Pedro nas últimas horas, antes de ser preso, e ele disse: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas Pedro respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Olha o Pedrão subindo aí de novo. Estou pronto para qualquer negócio, Jesus. Respondeu Jesus: eu digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje três vezes, você negará que me conhece. Vamos pular um pouquinho para frente, para o 54. Jesus, então, é preso. Então, prendendo, levaram para a casa do sumo sacerdote. Pedro, que estava disposto a morrer, estava ali de longe, seguia a distância. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor deles, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: esse homem estava com Jesus. Mas Pedro negou: mulher, conheço não. Pouco depois, um homem o viu e disse: você também é um deles. Respondeu Pedro: homem, não sou. Cerca de uma hora mais tarde, outro afirmou: certamente esse homem estava com ele, pois é galileu. Pedro responde: homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda, quando o galo cantou. Olha que coisa triste. O cara cheio de coragem, estava pronto para tudo. E agora ali, diante de uns criados, de uns servos, de um Zé Ninguém, ele não tem coragem nem de se identificar. Ele nega a Jesus. E Pedro, então, está indo direto para o buraco. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, você me negará três vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Qualquer semelhança com a sua vida não é mera coincidência. Se a gente for ali para João, nós vamos ver o Pedrão. Verso 3 de João 21. Jesus já tinha morrido. Pedro estava desanimado, a fé dele totalmente vacilante, e ele fala com a turma dele: vou pescar, disse Pedro, e eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. A nossa fé, ela pode ser baseada em muitas coisas. Mas quando nós não baseamos a nossa fé nas coisas certas, a nossa fé é igual a uma montanha-russa. Quando você olha um gráfico como esse, talvez seja como a sua vida nos últimos tempos. Talvez no último ano. Talvez no último mês, talvez na última semana, talvez hoje, Você acordou com euforia, de repente bateu o desânimo, você dá um berro, desmaia, tem um momento de revelação espiritual, mas na semana seguinte, cansado. Deus te dá uma palavra profética, você está todo animado, mas em seguida vem o esgotamento, uma crise de fé, um afastamento. Não é esse o plano de Deus para a sua vida. E como numa montanha russa, dá volta, quando você vê, você está no mesmo lugar. Em Tiago 1, verso 6, dá uma olhada lá. Tiago 1, 6. Está falando de pedir sabedoria para Deus. E aí o verso 6 diz assim: peça sabedoria com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Instabilidade. Não pense que quem é instável vai alcançar qualquer coisa de Deus. Eu tenho visto, vez após vez, a instabilidade. Gente extremamente comprometida com Deus, consagrada, uma vida linda, e aí um belo dia você conversa com ela, diz, não, eu estou pensando em desistir. Mas como assim? Ah, me afastei, deixei esfriar, estou pensando em desistir. E aí passam uns dias, e aí, irmão, melhorou? Claro, estou na bênção, estou no fogo, nota mil, estou fazendo 4 horas de momento a sós com Deus, Deus me acorda às 3 horas da manhã e eu vou até às 7, é uma maravilha e tal. E aí no dia seguinte, e aí, irmão, como é que foi essa noite, hein? Que noite? Com Deus? Não, cara, estou para baixo, não sei se Deus me ama, não sei se Deus me quer. E assim, ó. E uma pessoa assim jamais vai construir qualquer coisa com Deus. Jamais. É necessário que a nossa fé esteja firmada em algo seguro. Olha o que, Salmo 20 diz. Salmo 20, versos 7 e 8. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Aqueles que confiam no Senhor ficam firmes, gente. Sabe por que fica firme? Porque Deus não se abala. Nosso problema hoje é que nós vivemos em função das nossas emoções. Nós vivemos em função de emoções. Nós adoramos as montanhas russas porque elas são emocionantes, principalmente as partes altas. E a parte baixa é legal porque vamos subir. Mas na nossa vida, não nos leva a lugar nenhum. Muita gente vive assim no seu emprego, na sua escola, no seu namoro, estabilidade zero. E eu sei a razão disso. A razão é porque você coloca a sua confiança nas suas emoções. O namoro é baseado nas emoções. O emprego, a escola, o seu ministério, a sua célula, a sua vida com Deus é baseada em emoções. Você está firmado em cima do sentimento do seu coração. Quando está tudo bem, está tudo ótimo. Quando alguma coisa acontece, despenca. Não é isso que Deus tem para nós. Outro dia eu conversava com um líder, estava liderando uma célula ótima, cheia de gente, super animado. E a notícia da célula corria, e eu perguntei, e aí, meu irmão? Que legal a sua célula. Falei, tá legal mesmo, mas o que foi? Ah, estou desanimado. Desanimado com o quê? Ah, não sei. Estou achando que não é meu tempo de liderar, não. Estou achando que não é o meu tempo de ficar envolvido com isso, não. Acho que eu vou dar um tempo. E a gente vai se perguntando por quê. Namoros que eu vejo que estão indo bonitinhos, super legal. Eu falo, não, isso aqui vai dar casamento. E aí, de repente, ah, estou pensando em terminar. Por quê, irmão? Ah, não sei. Tudo é baseado no coração. E a Bíblia diz que o nosso coração é a coisa mais enganosa. É a coisa mais instável. Não tem nenhum casamento que permanece firme ao longo dos anos, baseado no coração. Nenhum. Porque as emoções do coração, elas vêm e vão. No casamento, nossa, tem época que é um sonho, uma delícia. Mas tem dia que é difícil. E se eu for seguir o meu coração, eu já não estava casado há muito tempo. Se eu fosse seguir o meu coração, jamais seria pastor. Jamais. Jamais estaria aqui. Jamais seria admirado por uma vida, por uma família. Nada. Teria nada disso. Porque o meu coração me conduz para cada canto, para cada lado. E o que a gente vê o Pedrão aqui é coração puro. Ele está apaixonado por Deus e ele diz, eu morro, estou pronto para ser preso. Mas na hora que os soldados vêm, Pedro corre. Na hora que alguém pergunta, você andou com Jesus? Que isso, não sei do que você está falando, não. Olha que bipolarismo. E tem muito crente bipolar assim. Ama a Deus com tudo, mas no segundo seguinte não sabe nem se Deus o ama. Depende de como você acorda de manhã. E sabe o que acontece com gente assim? É que sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. E quando vê, volta para o mesmo lugar que estava. Deus tem algo diferente, além de uma montanha-russa. Sabe, uma montanha-russa é uma imitação das montanhas que tem por aí. Mas o sonho de Deus não é que a gente fique dando voltinhas. O sonho de Deus é que a gente suba. Dá uma olhada nisso aí. Para subir uma montanha dessa, você precisa de quê? Precisa de força, precisa de determinação, precisa de treinamento. Precisa de perseverança. É isso que Deus quer. Deus quer nos levar para o alto, meu irmão. Mas não é para o alto para cair, não. Não é para o alto para no segundo seguinte estar na lama de novo. Deus quer nos levar para cima. E é lindo que, depois daquela segunda pesca maravilhosa, depois que Pedro vai, como eu contei aqui, voltou para pescar, Jesus faz mais um milagre. Igual foi lá no começo, os peixes encheram as redes. Dá uma olhada lá, mais uma vez em João, né? João 21. Lancem a rede, a partir dos 6, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão peixes. Eles lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Pedro, ouvindo isso, vestiu a sua capa e lançou-se ao mar. Foi ao encontro de Jesus. E aí, se a gente vai lá para o 15, depois de comerem, Jesus pergunta a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: cuide das minhas ovelhas. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Nesse momento em diante, a gente vê um outro Pedro, Logo à frente, ele recebe o Espírito de Deus e ele passa a liderar milhares de pessoas a Jesus. Passa a viver uma vida extraordinária. E a vida que Pedro, e a gente estuda suas cartas, a gente vê a ação de Pedro. O sonho de Deus para a vida de Pedro é o mesmo para a sua. É que a gente vá crescendo, tudo bem, nós temos lutas, nós temos aquelas voltinhas, sim, mas o que Deus quer é que a gente esteja sempre crescendo em intimidade. Olha essa passagem em 1 Coríntios, 1 Coríntios 16, 13, ela diz assim: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. João 8, 31, olha o segredo que Jesus nos dá aí. Como que eu vou ficar firme? Como que eu vou permanecer firme? E ele diz assim: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Você quer permanecer firme em Deus? Quer permanecer firme em Deus, meu irmão? Chega de montanha-russa. Deus tem uma montanha para nós. Deus tem uma escalada e a nossa vida não pode ser subir um pouquinho e descer. Senão a gente não chega em lugar nenhum. Deus tem uma montanha para você escalar. E o mais legal é que Ele prometeu que Ele estaria com você. Ele prometeu: eu estarei com você em todo o tempo. E você precisa crer nisso. Você precisa montar a sua vida em cima de algo sólido, que vai se acumulando, que vai construindo. Você precisa edificar a sua vida em cima da rocha. Eu queria chamar a banda aqui. Nós vamos encerrar. Mas eu queria desafiar você. Olha para a sua vida. Olha para o último ano. Você está escalando uma montanha ou você está brincando de montanha-russa? Você está construindo a sua casa sobre a rocha? Ou você está brincando na areia? Sabe como é que um namoro leva para um casamento? É quando ele é construído sobre algo firme. Algo que se acrescenta a cada dia. Sabe como é que um jovem se torna um profissional de excelência? É quando ele coloca uma pedra de fundação e constrói em cima dela. E vai construindo experiência em cima de experiência. E a nossa vida com Deus da mesma forma. A experiência que você teve ontem, você precisa construir em cima dela. A sua firmeza com Deus de ontem precisa ser o degrau para que você hoje vá um pouquinho além. Como aquele rapaz ali escalando a montanha. Cada ponto que ele alcançava, ele tinha uma marca ali. Ele tinha um, não sei como é que chama aquele parafuso ali, ele tinha um gancho ali. E daquele ponto ali, ele não caía não. Ele podia até escorregar em cima. Mas daquele ponto que ele estava firme, ele não descia mais não. O único caminho dele era para cima. E quando ele alcançava algo, ele firmava então mais um ponto aqui. Mais um ponto. E a partir daquele ponto, ele construía mais um pedaço. Ele subia mais um pouco. E se por acaso ele escorregasse, se por acaso desse alguma bobeira, algum vento, alguma circunstância, um escorregão na mão, ele cairia. Mas não passaria daquele ponto, porque a fé dele estava firme. E depois de algumas horas, ele não estava no mesmo lugar de antes. Depois de algumas horas, ele estava mais alto. Você quer ir mais alto, meu irmão? Quer encerrar a roda gigante aí? Quer encerrar o estilingue? Quer encerrar essas brincadeirinhas que dão volta e no final você está no mesmo lugar? Quer encerrar uma vida de montanha-russa? Vamos edificar a nossa vida sobre a rocha. Em Hebreus 10 fala, nós não somos dos que retrocedem. Eu não sou dos que retrocedem. Sabe, alguma coisa que eu conquistei com Deus, acabou, meu irmão. Uma experiência que eu tive com Deus, beleza, aquilo ali é meu, eu não volto para trás daquilo não, eu quero avançar, e você? Eu te pergunto, você já esteve melhor com Deus em alguma outra época da sua vida? Você já teve uma fase, não um pico, não um êxtase, não um high? Você já teve uma fase na sua vida em que você estava melhor do que hoje? Eu quero te perguntar, por quê? Por quê? Se você experimentou algo com Deus, se você edificou algo com Deus, como descer disso? Como voltar atrás? Como voltar para onde você, de onde você saiu? Que é isso? A gente constrói em cima das nossas experiências com Deus, em cima da revelação da palavra, e você conhecerá a palavra, e a palavra vai te libertar. A experiência que você tem com Deus, ela não pode ficar guardada numa gaveta, ela não pode virar o museu da sua vida. Ah, eu lembro, em 1998, eu tive uma experiência com Deus, ah, aqueles tempos foram bons demais. Eu não quero isso para a minha vida. Eu lembro dos momentos de Deus na minha vida. Eu lembro de vários. Eu lembro em 99. Tive uma experiência tão forte com Deus. Deus me arrebatou. Gente que estava naquela reunião me goza até hoje. A unção do Karate Kid. Eu estava voando, gente. Estava voando. Eu sei que foi ridículo, foi o maior mico. Mas eu não estava nem aí para nada. Eu estava voando com Deus. Eu lembro quando aquela reunião terminou, uma senhora chegou para mim e falou assim: olha, essa unção que você recebeu hoje, você guarda. Guarde-a com carinho, porque você vai precisar dela. 99, nem me passava pela cabeça ser pastor. Mas assim, nunca, jamais. Mas em cima daquela experiência, eu guardei aquilo. E construí o meu relacionamento com Deus a partir dali. Não deixei isso de lado. Não voltei a estaca zero. Eu acrescentei a partir dali. E assim tem sido a minha vida. Algumas pessoas olham para mim e falam: Nober, você tem uma fé incrível. Cara, é uma fé de 50 anos andando com Deus. Não é possível que isso não vale nada. Não é possível que eu não estou aumentando nada, eu não estou acrescentando nada. No momento de necessidade financeira, Deus se manifesta e atende às minhas necessidades. No momento de uma doença terrível, de um acidente terrível, Deus intervém. E em cima dessa experiência, eu não volto atrás. A forma como Deus livrou Simone de estar numa cadeira de rodas, milagre, milagre, milagre. Em cima daquela experiência, eu estou construindo. Aquela experiência é um gancho na minha montanha. Eu não desço. Daquele ponto não tem mais como descer. Porque eu vi Deus. Eu tive experiência com Deus e minha vida foi mudada. Mas se a cada experiência que você tem, após ela, uma decepção, e você arranca os pregos, os ganchos, e desce para o pé da montanha, e diz que vai começar de novo, até quando? E que ânimo, que preguiça, porque anos se passam, e você está a 10 metros do chão, uma fé de uma criancinha, de um bebê. Não é isso que Deus tem para você. Tem um trecho em que Paulo repreende cristãos de longa data e diz: já era hora de eu dar alimento sólido para vocês, mas eu tenho que ficar dando leitinho. E vocês são carnais, vocês são imaturos, vocês não têm faculdades para mastigar alimento sólido, é só beabá. Pessoas que deixam o tempo passar sem acrescentar, sem crescer, sem aumentar a fé. Deus está nos chamando para um novo tempo na Igreja Batista Central, de verdade. Palavra em cima de palavra profética tem sido lançado sobre a igreja. Está para soprar um novo tempo, um novo vento de Deus sobre a Igreja Batista Central. E se você ficar só assistindo, eu lembro, enquanto eu estava lá de Karate Kid, tinha um monte de gente: ah, olha o Roberto lá, que engraçado. Estupidez, gente. Pensa, Deus está se manifestando no lugar e você está, ó. Eu, hein? Que coisa estranha. Nossa, você viu? Ou, Deus está se manifestando no lugar, a presença de Deus está aqui e você está observando. Mergulha, meu irmão. Busca. Hoje, durante o louvor, como estávamos dispersos aqui. Como estávamos dispersos. Perdemos a oportunidade. Perdemos a oportunidade. Meu desafio. Eu queria ver jovens, adolescentes de 12, 13 anos, adultos de 80 anos, com uma fé firme. inabalável, assim, ó. Tem as suas dificuldades, mas está sempre subindo. Amém? Vamos ficar de pé. Enquanto nós cantamos esta música, eu queria que você apresentasse a sua realidade para Deus e dissesse para Ele: Deus, é isso aqui que eu tenho para você, é isso aqui que eu sou. Mas se você não está satisfeito, meu irmão, peça para Deus mudar hoje. Hoje, talvez você veio na semana passada e veio aqui à frente e declarou: Deus, eu nunca vou dizer não para você, nunca mais eu vou dizer não. Ok, então Deus está te chamando para algo novo nesta noite. Você vai dizer sim ou você vai dizer não? Chega de montanha-russa. Vamos buscar uma fé sólida, uma fé que não se abala. Vamos firmar a nossa vida sobre a rocha. Amém?
Eu quero mais em ti, Deus.
Queria que você repetisse comigo uma oração de consagração. Pode falar as minhas palavras ou as suas próprias, mas eu quero te ajudar numa oração. Você pode dizer alguma coisa do tipo: Deus, nesta noite, eu entendi que o meu coração não pode ser o referencial. E aquilo que o Senhor já me revelou não será questionado mais. Em primeiro lugar, eu sei que o Senhor me ama. Eu sei que o Senhor me ama. Independente de como eu acordar, independente do que me acontecer durante o dia, eu não vou questionar isso, porque eu sei que o Senhor me ama. Segundo lugar, Deus, eu sei que Jesus morreu naquela cruz no meu lugar, e os meus pecados foram perdoados. Por isso, não me questionarei mais se o Senhor me perdoa ou se o Senhor não me perdoa, porque eu sei que já fui perdoado. E em cima desta pedra, eu edifico a minha vida. Não vou deixar que vozes me acusem, sentimento de culpa, peso na consciência, nada disso vai me atrapalhar, porque eu sei que fui perdoado. E em terceiro lugar, sei que o Senhor tem um propósito para a minha vida. Minha vida aqui não é para viver de qualquer jeito. O Senhor não esqueceu de mim, o Senhor não deixou de fazer um plano para a minha vida. O Senhor tem um propósito para a minha vida, e eu vou descobrir este propósito, vou persegui-lo, vou cumprir o teu propósito para a minha vida, porque é para isso que eu estou aqui. Então, em cima dessas três coisas, o Senhor me ama, fui perdoado, e eu tenho um propósito. Nada nessa terra vai me abalar disso. Em cima dessas verdades, eu edifico a minha vida, e eu peço que o Senhor me abençoe, me ajude a não dar tanto crédito ao meu coração, às minhas emoções, ao meu humor, se eu estou bem ou se eu estou mal. Deus, me faz estável, me faz firme, Deus, inabalável, que a minha vida seja construída sobre a rocha, que é Jesus. Que as minhas finanças sejam construídas sobre a rocha, que a minha profissão, que a minha família, que o meu namoro, o meu casamento, os meus relacionamentos sejam edificados sobre a rocha. E aí, Deus, pode vir tempestade, pode vir chuva, vento, os rios podem transbordar, mas eu jamais serei abalado. Porque a minha vida está firmada no grande eu sou, aquele que nunca se abala, aquele que é, que era, sempre foi e há de vir, não há sombra de mudança nele. A minha vida está edificada sobre a rocha que não se abala. Por isso a minha vida é inabalável. Eu declaro isso para o Senhor. Eu declaro isso aqui para aqueles que estão à minha volta. Eu declaro para as forças espirituais do mal: eu sou de Jesus, e a minha vida está firmada sobre a rocha, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão? Amém? Isso, meu irmão, isso que você acabou de fazer aqui é aquele ganchinho que você firma na rocha. E desse ponto, meu irmão, você não cai mais. E se vier umas ideias ruins na sua cabeça, não, eu acho que Deus não te ama, você pode dizer, eu sei que Deus me ama. Ele mandou seu filho morrer numa cruz por mim. Eu sei que Deus me ama. Ah, mas então por que que isso aconteceu? Tenho a menor ideia. Mas uma coisa eu sei, Ele me ama. Ele me ama. Edifique a sua vida sobre a rocha e você jamais será abalado. Amém? Deus abençoe a sua vida, uma boa semana de vitória, em nome de Jesus.